Bem-vindos ao podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Esta é a terceira edição do podcast do Digital para o dia 5 de outubro. O meu nome é Nuno Sá Lourenço. Esta semana vamos falar de uma banda alemã que está a fazer algo diferente com a NET.
Lass dir nicht von denen raten, deren Winter steckt der Möglichkeiten längst verbraten hat.
Não digo o nome da banda porque não sou capaz, vou pedir ao Pedro Rios para dizer.
Eu penso que se diz o meu nome aqui também, mas Eins zu Zen Neubach, são uma banda lendária alemã com 25 anos de carreira, deve ter experiência. Desta vez eles lançaram este novo disco deles que sai a 19 de outubro. Foi um disco totalmente feito sem recurso a uma editora discográfica. Foi totalmente financiado pelos fãs e é talvez o exemplo, pelo menos dos que encontrei e investiguei, o exemplo mais forte da possibilidade da NET ser, neste caso, a maior aliada dos músicos.
Mas não sou a primeira banda a fazer isto, ou são?
Nestes moldes são. Eu penso que o vocalista dos Marie, uma banda de rock progressivo, já tinha feito um disco ainda para a internet, com dinheiro dos fãs, mas a internet e a plataforma que eles criaram no site permitiu uma série de ligações entre a banda e os músicos que foram bastante além dos donativos, por assim dizer. Os fãs tinham acesso a vídeos, a temas exclusivos, sessões de gravação em direto através de uma webcam, uma série de brindes que não estão à venda nas lojas e que estavam apenas disponíveis a quem fizesse uma subscrição. Tiveram 3 subscrições, cada uma no valor de 35€. Para os fãs mais aguerridos, não é assim muito dinheiro.
Eu já agora aproveito para dizer que a música que estamos a ouvir é o single deste novo álbum. Queria-te perguntar outra coisa, Pedro. Pelo que eu sei, parece que os Radiohead também andam a fazer qualquer coisa nesta área, não é?
Pois eles são especialistas em surpreender e andavam a anunciar um álbum para o ano que vem. Havia vários rumores, não havia muitas certezas. E anunciaram esta semana que o disco saía em 10 dias, portanto sai na próxima semana, quarta-feira, se não estou em erro. Este disco não foi pago pelos fãs, mas terá um download quase gratuito para quem quiser fazer o download. Pode pagar o que entende que o disco merece, digamos assim. Pode-se dar apenas o mínimo, uns centavos, vá lá, ou pagar o que se entender. Para ter acesso ao disco físico, paga-se, e já não é tão barato, mas é um disco cheio de brindes e, mais uma vez, uma série de extras que vão além do CD tradicional.
Pedro, deste trabalho que fizeste, do que falaste com a banda, dá-te ideia que, de facto, isto é um caminho possível para bandas poderem editar sem as editoras, ou isto é uma coisa que já só bandas lendárias, como tu disseste, e bandas com muita história e muitos fãs é que conseguirão?
Este tipo de plataformas que, neste caso, os Anstuzen fizeram no seu próprio site, ou então os Radiohead fizeram, de deixar o site praticamente gratuito e confiar na boa vontade financeira dos fãs. Penso, e tanto os Anstuzen Neubauten, como eu falei, como gente da indústria e mesmo gente de sites que partilham desta filosofia, aí sim mais ligados a bandas novas, acreditam que este tipo de abordagem é assim mais individual, não é? De cada banda, só para nomes grandes. Mas isso, talvez inspirados neste modelo, ou com algumas semelhanças, há sites dedicados a bandas novas que têm os fãs a financiar, acreditam nas bandas e compram uma parte do que virá a ser o disco delas. E sites como o Cella Band e Slice the Pie, aqui é sim para bandas novas, e até descobrimos uma banda portuguesa que já conseguiu cerca de $20,000, eu penso que é isso, para gravar um disco que se chama Nearfield, e são uma banda nova e que, mostrando a sua música, conseguiu algumas dezenas, no mínimo, pessoas que pagassem para que eles editassem. Depois as receitas são divididas pelos fãs. Tem esse lado também de negócio que pode ser interessante.
Também nesta edição, o Helder Beja foi à procura de gamers para descobrir qual é a melhor consola de jogos.
You have done well. my apprentice.
Helder, pelo que li do teu trabalho, cada uma das três tem as suas vantagens, não dá para dizer que uma é melhor que as outras.
Não dá para dizer que uma é melhor que as outras. O que se pode dizer é que existem realmente dois tipos de consolas, a Wii e as outras. Os jogadores hardcore preferem naturalmente as outras, mas têm uma grande admiração e fascínio pela Wii porque veio completamente a revolucionar. Os jogadores casuais, ou mesmo pessoas que nunca tinham jogado, começaram a jogar com a consola da Nintendo. Isso parece-me mais ou menos evidente, não só aqui, mas também naquilo que li na imprensa internacional.
Há uma coisa muito engraçada que tu encontraste neste trabalho, que são aquelas pessoas que têm mais de uma consola, não é?
Sim, em 6 pessoas que entrevistei, 2 tinham as 3 consolas da nova geração.
Que justificação é que elas dão para isso?
Creio que os dois jogadores eram jogadores de longa data. Jogavam há mais de 10 anos consolas, ou seja, parece-me que acompanham todas as evoluções do mercado de jogos e parece-me que era muito por aí.
Mas utilizam mais uma consola para uns jogos e outra para outros?
Sim, dá-me a ideia que a Wii é claramente utilizada em momentos de lazer com amigos e família, e as outras duas consolas, a Xbox e a PS3, são realmente utilizadas naqueles momentos de, não solidão, mas pronto, de isolamento do mundo em que se colam ali à consola durante umas horas a experimentarem tudo e mais alguma coisa.
Mas achas que a Wii vai marcar a evolução das consolas de jogos para os próximos tempos? Todos nós já ouvimos falar no famoso stick da Wii, não é? Que permite fazer coisas que as outras não conseguem.
Eu acho que sim. Eu acho que a Wii é de facto a consola que marca a diferença neste momento.
Apesar de ser uma consola que não tem a mesma potência que as outras.
Completamente. É uma consola que um dos jogadores chamava alguma coisa como o Monte Sucata, mas o Monte Sucata mais perfeito deste século. E acho que veio revolucionar completamente o conceito de jogo que eles tinham. E eles estão fascinados com isso e acho que vai muito por aí.
E se tivesses que comprar uma consola, qual é que comprarias?
Neste momento, compraria a Wii.
Na nossa última página, temos também a história da vingança da Apple contra os que andam a desbloquear o iPhone. João Pedro, quem está a ganhar a guerra? Steve Jobs ou os hackers?
É difícil dizer que alguém esteja a ganhar a guerra, mas o curioso aqui é que está de facto a haver uma guerra entre a empresa e os seus clientes, que normalmente são clientes muito devotos, são clientes que têm uma boa imagem da empresa, que são fãs da marca e fãs de Steve Jobs. E em menos de 2 meses, Steve Jobs conseguiu irritar profundamente os utilizadores do iPhone. Em primeiro lugar, porque anunciou uma baixa de preços muito pouco depois do telefone ter saído, o que prejudicou quem o comprou nos primeiros tempos. E em segundo lugar, como disseste, porque muitos hackers resolveram desbloquear o iPhone para que ele pudesse funcionar com outras redes, que não a rede exclusiva escolhida pela empresa. Aliás, já há imagens circular na net de iPhones a funcionarem com redes portuguesas, com a Vodafone, por exemplo. O que acontece aqui é que o último update do software do iPhone faz com que estes telemóveis desbloqueados deixem de funcionar de todo. Ou seja, as pessoas passam a ter na mão um tijolo. E, portanto, temos uma espécie de jogo do gato e do rato entre a Apple, que desativa os iPhones que foram desbloqueados. Já há pessoas que os conseguiram
recuperar,
exatamente. Agora, o que é que a Apple fará? Vai voltar a bloqueá-los na próxima atualização do software do iPhone? Não vai? Como é que vai gerir isto? Como é que vai gerir isto em termos de imagem? Porque há muita gente irritada. E, portanto, é neste estado que está a relação tensa entre a Apple e os clientes.
Já há, então, pessoas em Portugal a usar o iPhone, mas para quando é que haverá realmente um iPhone com um acordo com uma operadora portuguesa?
Pois, isso é um mistério. Os representantes portugueses da Apple recusam-se a fazer qualquer tipo de comentário. Um elemento da Apple Europa, que esteve cá recentemente, também se recusou a falar sobre o assunto. A Apple é muito secretista em relação a isto. E até agora, basicamente, não se sabe. Tivemos 2 ou 3 países europeus em que o iPhone já foi lançado. Para Portugal, presumivelmente, será para breve, mas não há notícias concretas.
Nós estamos no topo das prioridades, portanto.
Pois, presumo que não.
Termina aqui mais um podcast. Para a semana vamos ver como a resistência à publicidade pode estar a colocar em risco a sobrevivência dos sites na net. Pode ler-nos todos os sábados em papel. consultar-nos em digital.public.pt, escrevendo-nos para digital@public.pt. Até à próxima!